Meu irmão, tem duas coisas que faz o homem virar viado. É dar o c... fazer picanha no airfryer. Cozinhar não faz o homem... cozinhar não faz o homem ser viado. Chupar c... não faz o homem ser viado. Ele fica com a fama de viado. Comer c... de homem não faz o homem ser viado. Ele fica com fama de viado. O que faz o homem ser viado é dar o c... e fazer picanha no airfryer.
Faz isso não, sou eu quem faço a picanha na airfryer.
De hoje em diante é ela. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Carioca Podcast. Se você está nos ouvindo pela primeira vez na web rádio Atroz FM, continue sintonizado às quintas-feiras, 10 horas após o Mulher Podcast. Hoje comigo na bancada eu vou contar com a participação dos sommeliers de conservadorismo. Esse termo surgiu mês passado, sommelier de conservadorismo, encouraçado Suyagapi e Pablo Gomes. Façam suas apresentações, meninos.
Olá, tô aqui, né, cansado, tô com as meninas agora e tô, pra variar, tô por fora de tudo.
Fala, pessoas, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, primeiramente, né, já que vocês podem ver essa bodega a qualquer hora. Aqui é o Encoraçado e essa semana teve gente chorando porque tava precisando de ajuda e ninguém ajudou, né, gente? Eu só digo uma coisa, choro de cancelador, Deus não escuta.
Amém.
Boa noite, seus filhotes de Rank Fussa! Aqui é tio Suyagap, o embaixador não autorizado de São Gonçalo. E aqui eu vou falar o seguinte, se judeu fake fosse macho mesmo, ele viria aqui em São Gonçalo debater comigo no salgueiro do lado da minha criação de jacarés. É isso aí, galera. Boa noite pra vocês, bom dia e boa tarde.
Vocês criam jacaré aí, São Gonçalo?
Ué, cara, aquele goleiro lá do Flamengo, lá no cria Rottweiler, Pitbull, aqui em São Gonçalo a gente cria jacaré, meu irmão. Pensando o quê?
Ô, Suia, é verdade que o Gengivão fugiu do Brasil pra ir pra São Gonçalo?
Salgueirão! Ressuscita São Gonçalo! Pra onde mais ele viria? Ou, quer dizer, pra onde mais ele iria, cara? Ah, cara, até que tem jacaré cuidando da gente. Polícia aqui só vai fazer a operação, só entra de caveirão. E...
até porque o problema agora é a polícia, né? No caso dele.
No caso dele é polícia. Tá pensando o quê, cara? É, ué, hein? Quem fica dando aí álibi pra perfil fake, perfil anônimo, pra que tá morando sou eu não, rapaz. Presta atenção.
Que absurdo, cara.
É um absurdo. O bigodinho de... Vem cá, meu p... deu álibi de lugar lá pro perfil lá anônimo. Fala sério.
Hoje a gente vai ter muita pauta polêmica, né? Cheia de verdades inconvenientes que as pessoas... não gostam de ouvir, nem vai rolar muito, a gente vai para a nossa primeira pauta. E eu confesso que há muito tempo eu já venho querendo desenvolver esse assunto aqui no podcast, e até ia convidar algumas pessoas específicas para isso. Mas a gente preferiu até dar mais corda assim, para o pessoal se enforcar e ver até onde dava essa questão dos falsos heróis da direita, né? A gente vai começar aí falando aí do nosso querido Bob Jeff, né? Porque a gente no dia 7 de julho, né, o Bob Jeff, ele, que é atual presidente do PTB, ele foi lá conversar com Jair Messias Bolsonaro, né, convidou inclusive ele para retornar aí aos quadros PTBistas e tentar a reeleição pelo partido, né, ou seja, pelo PTB. Bob Jeff, ele já tinha, né, ganhou muita notoriedade nos conservadores, né, por incrível que pareça, depois daquela live que ele teve com o Oswaldo Eustáquio, né? A gente está fazendo isso só para vocês se situarem. E ele passou a ser considerado uma opção de apoio que não deveria ser descartada. Vamos lá. Em seguida, o deputado Douglas Garcia, que também está chamando muita atenção devido à sua atuação muito positiva, né? Depois que ele foi expulso do PSL, ele se filiou ao PTB do Roberto Jefferson, né? O que causou muita estranheza entre os apoiadores do presidente. Então, com um discurso muito cativante, né, voltado para as características do público direitista, o Bob Jeff, ele continuou a maratona dele por vários meios de comunicação conservadores e ficou falando aquilo que o povo de direita, né, queria ouvir, deixando o pessoal meio desavisado, os novos no pedaço, até a molecada mesmo que não sabe muito sobre o mensalão, com a calcinha molhada de tanto tesão, né? Mas diz aí pra mim, meninos, o que vocês estão achando aí do Roberto Jefferson? Vocês sabem mesmo quem é Roberto Jefferson?
Sabemos e assim, a gente tem que se aproveitar desses aproveitadores aí, né, cara?
Você acha?
Eu acho, porque, pô, ninguém vence, ninguém consegue ser vencedor sem conseguir se aproveitar dessas pessoas. Usar esse tipo de gente sem escrúpulos a nosso favor.
Mas você acha que isso não pode virar o jogo depois contra a gente também?
É só você dar uma limitação ao cara. Você também não vai abrir todos os portões pro cara, né, cara? Você tem que saber usar ele com parcimônia.
Sim, e se a gente for parar pra pensar, foi meio assim com o Centrão, né, cara? MBL, a gente sabia quem era o MBL, mas a gente deu voz pros caras assim mesmo. Os caras entraram no sistema e acabaram se virando contra a gente, cara. Eu até acho válido essa coisa de se aproveitar, mas será que a direita não dá muito mole a ponto de se virar contra os próprios direitistas, isso, cara?
É, aí é mais complexo, cara. Você tem que saber usar o cara com parcimônia também, né? É igual
o xadrez 4D.
É igual uma arma, né, cara? Você não vai deixar. Você tem uma arma, você vai apontar para seus inimigos, você não vai apontar para sua própria cabeça, né? Você tem que saber usar direito.
Embora a gente tenha apontado muitas armas para nossas próprias cabeças.
Tem isso. E aí, coraçado, o que você acha do Bob Jeff?
Cara, Bob. Ela é um conservador. O cara falou lá na entrevista, não, no vídeo do PDT lá. Falando, né, se exaltando, chamou o PDT de os leões conservadores do Brasil. Falei, caralho, mano. Sabe o que era outro leão conservador, mano? Você sabe quem era o CPF, outro leão conservador? Sabe
quem era o leão conservador?
Oscar?
Ah, Oscar, é verdade, era o leão
conservador. O cara era um leão conservador, pô. Tava lá, né, controlando as hienas.
Cara, eu comecei a estranhar o Roberto Jefferson quando rolou aquele vídeo dele, aquela foto dele com a arma, assim, empunhando um fuzil, sei lá, sabe-se lá Deus.
Um fuzil e levando o nome de Deus em
vão. É, pois é, cara. Aí, daqui a pouco, fez aquele vídeo que realmente ficou muito bom, né? Pra quem é conservador volúvel, né? Aquele vídeo ficou sensacional, porque ele fala, basicamente, tudo aquilo que os conservadores querem ouvir. Né? O cara fala sobre somos os leões conservadores, somos contra a pauta X, Y, Z. Então, basicamente, ele sabe o terreno que ele está andando, que o cara é uma raposa da política, né? Vamos parar para pensar, o cara é uma raposa da política, o cara não é nem um leão, o cara é a raposa, né? E tem muita...
O lobo em pele de leão!
Pois é, nós estamos aí um lobo em pele de leão, cara. Então, eu acho que é um terreno muito perigoso para se pisar agora. Eu acho que estão dando muito espaço para ele. O cara já está com a pecha de conservador. Ele já está com a característica, segundo a mídia, como conservador. Ele já teve até o perfil dele bloqueado por agir como um conservador, cara.
Exatamente.
Por ser um apoiador do um político apoiador de Bolsonaro. É porque o Bob Jeff é o lobo em pele de leão. É, ele sabe, cara, mobilizar os instintos mais primitivos da direita, do movimento direita carente. Cara, como você pode querer... Tio Suyagap, eu acho que foi em março, nessa quarentena, lá no início, lá em abril, maio, falou, cara. Tio Suyagap, vai lá, procura lá nos arquivos lá da conta do tio Suyagap. Falou que, resumidamente, no final das contas, Bolsonaro vai ter que se aliar à velha política porque por contingência, né? Porque a nova política deu ruim. Deu ruim, deu errado, um monte de surfista aí. É, nego que surfou aí na onda conservadora, no discurso da guerra ideológica. Ainda hoje a gente temos direitista de vitrine e conservador de ocasião. Então, cara, não tem como. Eu acho muito ruim, é horrível, é péssimo, é muito ruim. Bolsonaro agora ter que se aliar a essa gente. E outra coisa, quando o Roberto Jefferson foi lá propor que Bolsonaro se aliasse ao PTB, É, me veio logo à cabeça o seguinte: cadê o Aliança?
Pois é, cara, o que aconteceu com a Aliança?
Porque, bom, o que aconteceu com a Aliança? É certo que Bolsonaro não gosta de se esmoir nessas questões partidárias, ele não gosta dessas coisas, mas a política no Brasil, cara, é um sistema político, passa por isso, passa pela questão partidária, entendeu? E ele não gosta disso, então, resumidamente, me deu muito desânimo a partir daquele momento do... quando o Bolsonaro escolheu aquele militar que falou que não está aí para a guerra ideológica. Eu vou falar para você, não vou ficar dando desculpinha que nem muito alto jurista aí, herói aí da galera, que ah, eu critico, mas ainda estou no barco. Não, não tem essa questão não, meu irmão. Eu falei aquela merda, já era, desanimei. Se o camarada, se o chefe maior, o chefe de Estado, além de ser chefe de governo, chefe de Estado, não põe o pau na mesa, não se posiciona como chefe de Estado, chefe de uma nação. Porra, tá vendo o Estado, que é democrático e de direito. Ninguém aí tá... Chefe de poder é diferente de chefe de Estado, meu irmão. Entendeu? E o camarada se abandona a guerra ideológica? Ah, meu irmão, é aquilo que o Olavo falou. Ele só tá administrando uma situação para deixar a casa arrumadinha, limpinha e mais rica... E mais rica, para os ratos roubarem, virem com toda a força para roubar. É, eu não vou apoiar um camarada para administrar uma situação para deixar a casa limpinha para os outros, vierem depois, além de correr atrás dele, querer prender ele, entendeu? Roubar mais. E outra coisa, só para terminar, não existe terceira via. Moro não é terceira via, só existe... A política é polarizada, é A e B. Não existe terceira via em política. E política é para ser polarizada mesmo. Política, a natureza da política é ser polarizada. Hashtag pronto.
Isso é verdade. Uma coisa que eu fico. Eu nunca entendi. Quer dizer, eu entendi, mas. Uma coisa que eu não vejo com bons olhos é quando as pessoas realmente acreditam no discurso que é aquele assim. Tá muito polarizado as coisas. E tá tudo polarizado, e essa polarização é ruim. Gente, por que polarização seria ruim?
Não, eu vou te dizer mais, ô encoraçado. Tá faltando a polarização no Brasil. Cadê a direita?
Tá faltando polarização. Na verdade, tá puxando muito pra um polo só.
Pra um polo só, tá faltando polarização. Esse papo de não, vamos chegar todo mundo junto aqui. Não, meu irmão. Não, meu irmão, polarizar não quer dizer que você vai destruir um país ou vai trazer. Não, a gente tá faltando é polarização. Cara, o que está faltando no país, na política do Brasil, é polarização.
Exato. Cara, a gente tá conversando demais com pessoas que querem eliminar a gente.
Eu também acho, a gente está conversando demais. E Moro, terceiro negro, fica falando, não, Moro é a terceira via, não é nem tanto o PT, o esquerdismo, não é nem tanto o bolsonarismo, não sei o quê. Não, meu irmão! Moro, no final das contas, trabalha para a esquerda. Você, como é que o Olavo diz? Você sendo gentil com a verdade, com o teu inimigo, você está sendo culpa. Sei lá como é que ele fala, mas vocês entendem o espírito da coisa, né?
Essa questão que o Suyaga falou, inclusive eu conversei com a Gabriela, um amigo lá, e realmente ele ia entregar tudo bonitinho. Você vê que o Tarcísio está fazendo a parte dele. Muito bem, né? O Tarcísio tá fazendo a parte dele. Tá entregando as obras, tá entregando tudo bonitinho, tá, pô, a parte econômica com o Guedes tá até indo bem, mas aí você tem as possibilidades, vamos pegar aí, que o povo, lógico, todos os cenários possíveis, o Bolsonaro tá ganhando nas próximas eleições, na próxima eleição, né? Mas digamos que vire o jogo e a esquerda ganhe. A esquerda vai pegar tudo bonitinho, realmente, né? A guerra ideológica vai ter sido perdida, porque a guerra ideológica você não pode abandonar. Se você abandonar, você só está realmente sendo um gestor, né? Então, não pode, cara. É o tipo de coisa que não dá para abandonar. Não dá para abandonar, tá? Então, assim, vai realmente... O Olavo, nesse quesito, também tem razão, porque se for entregar tudo bonitinho para Haddad, por exemplo, ganhar no próximo ano, meu amigo, ferrou, cara. Aí eles vão crescer
claro. Em cima. Claro. Desculpa aí, meu irmão, mas aqui não tem, aqui tem café no bule. Ele é cúmplice também. Se um presidente, se qualquer um político isenta, ele está prestando serviço para a esquerda, meu irmão.
É foda, cara. É foda. Guerra ideológica, foda. Realmente. Eu nem tenho visto
muito
sobre isso, não.
Não, nem precisa ver muita coisa de Onego. Porra, parece que vê o Olavo, lê o Olavo, parece que descobriu a pólvora. O Eldorado da filosofia política. Porra, meu irmão! Você pega um final de semana aí, pega aquelas 100 paginazinhas do Príncipe, de Maquiavel, Maquiavel, conforme você... Porra, caraca! Basta só isso pra tu ver como é que Bolsonaro tá errando para o caralho na condução do
governo. Você vê que essa questão de dialogar, por exemplo, com o STF e tal, porra, foi, estabeleceu o diálogo. Logo em seguida, vem Barroso, vem o Gilmar Mendes, vem todo mundo atacar de novo o governo. Então não adianta negociar com esses caras.
Não, você sabe o que está faltando no país? Chefe de Estado. A gente não, a gente tem um chefe de governo, a gente tem presidente de poderes, mas a gente não tem um chefe de Estado. Esse lugar, cara, não existe em política não existe lugar vazio. Se um lugar fica vazio, o outro vai lá e toma. O que você acha que Roberto Jefferson, o lobo em pele de leão, tá fazendo? Ele tá vendo vários vazios na política e ele sabe disso.
Eu vou te falar, cara, tem muita molecada nova que tá entrando agora na direita, tá? Tem muito garoto novo que tá entrando mesmo, de sei lá, 16 anos, 17 anos, por aí. E, tipo, não, ele pode até ler o livro do Olavo, mas se ele não tiver conhecimento da história política do país, ele não vai conseguir entender como funcionam as coisas. Vamos lá, só pra constar, tá? Pra quem não sabe quem os feitos do Roberto Jefferson, né? Ele já foi apresentador de TV lá na TVS, era o programa O Povo na TV.
Povo na TV.
E era um antigo SBT. E ele fazia aquele papel de advogado pop, porque ele é advogado. Vocês vão entender a capa do podcast depois, quando a gente for lançar, né? Ele era da, entre aspas, tropa de choque do Fernando Collor, né? E foi parar na CPI do orçamento. Logo depois, ele foi apoiar o Ciro Gomes no primeiro turno e o Lula no segundo, nas eleições de 2002. Então, olha como é que era o Leão conservador. Foi o delator do... Já é X9, né? Foi o delator do Mensalão em 2005. Teve o mandato cassado depois dele reconhecer que recebeu 4 milhões do PT para financiamento de campanha. Foi condenado a 7 anos, 14 dias em regime semiaberto por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Conseguiu o regime aberto após a liberação do Barroso. Olha aí que ironia. E hoje em dia ele recebe uma aposentadoria, pelo que eu já tinha visto, inclusive, numa matéria que saiu online na Veja, independente de qual seja o veículo de comunicação, estava lá que ele recebe uma aposentadoria de 23 mil, mesmo depois de tendo roubado tanto, ele ainda recebe uma aposentadoria de R$23.344,70. É o dinheiro do contribuinte indo para o ladrão, cara. Vocês concordam com isso daí?
Fora o fato que ele é o presidente do partido ainda, né?
Ainda é. Não, ele teve os direitos políticos dele cassados até 2015, se eu não me engano. Então, depois de 2015, ele poderia até se reeleger. Mas parece que ele está andando por outros caminhos para conseguir o que ele quer, que sabe-se lá Deus o que, que é. Né? Sabe-se lá Deus qual é o projeto político do... Poder, né, cara? Qual é o projeto político do Roberto Jefferson?
Todo mundo quer poder, cara. Ninguém quer fazer certo com ele.
Pois é, por isso que eu falei que essa jogada que o Pablo falou é interessante, é demais, né? Até se fala muito sobre o que importa é a mensagem, não o mensageiro, né? Mas eu acho o Roberto Jefferson um cara extremamente perigoso para a política, cara. Extremamente para a política da direita, extremamente perigoso.
Eu tenho certeza
tudo
que ele
bem.
É.
Muito bem que não, é, a mensagem não é o mensageiro, mas pera lá, né, gente? Porra. Caralho. A gente não vai dar uma mensagem para um rei ricida, né? É, entregar para outro rei, pelo amor de Deus.
É, aí você vê nego aí da direita maravilha, da direita famosinha, celebridade. Ó, porque agora eu tô culpado aqui, mas meu amigo, você quer ser celebridade? Tu vai ser tratado como celebridade, tu aguenta o rojão, hein, seu merda, seu tuiteiro de merda. você quer ser tratada, aí fica Twitter aí, celebridade dizendo, não, mas fazer o quê, né? Política é a arte do possível, política é a arte do possível, Roberto Jefferson para Casa Civil, eu zoei esta merda uns 2 ou 3 meses atrás, nego falou que eu era maluco, entendeu? Eu só tô zoando, aí de zoeira e zoeira, nego começou a levar a sério a zoeira de Roberto Jefferson no governo. Caralho, maluco, vocês estão doentes, vocês estão doentes.
Vocês comem merda.
Vocês comem merda. Ah, maluco, vão se ferrar. Vocês, olha só, eu falava no Twitter que vocês merecem a China. Cara, eu acho que a China é legal pra vocês. Eu acho que, no final das contas, vocês merecem a Venezuela. Ah, eu tô mal-humorado, cara. Tô mal-humorado mesmo. Que nego é burro demais, cara. Nego que se diz de direito conservador é burro demais.
Eu lembro que eu separei
até na sereia.
Até na época eu separei alguns comentários, tipo, super absurdos. Da galera falando assim, ah, eu sou o Bob Minion. E não sei o quê. Caralho, aí, tipo assim, em menos de um mês, vocês ignoram o trabalho do Bolsonaro todos esses anos pra chegar agora e falar que é Bob Minion.
Bob Minion? Ah, vão se f***erem.
Mas será que não é zoeira, não? Igual que a gente fala com o príncipe
das coisas. Não é zoeira, eu vou te provar por quê.
Não.
Cara, não é zoeira, eu queria que fosse. Eu queria que fosse. Sabe? Mas tem gente que bota assim, ó, Deus te ouça. E que ele nunca traia o Brasil, porque vai dar ruim, né? O povo está de olho. Cara, ele já traiu o Brasil. Ele foi preso por isso, cara. É isso, cara.
Cara, o Mensalão, se você for ver, o Mensalão foi um crime de lesa pátria.
Sim, porque você pensar o seguinte, o Mensalão, eles não roubaram para eles. Né? Eles roubaram para quê? Porto Mariel, né? Fazer... Como é que é o nome? Hidroelétrica na Argentina, Porto em Cuba, coisa na Venezuela, BRICS e tudo mais. Gente, eles não roubaram pra eles. Eles ficaram ricos? Ficaram pra caralho. Né? Nine Fingers lá, ele pagou. Eu não vou dizer que ele pagou, né? Mas supostamente o filho dele, né, saiu de. Tratador de...
Limpador de bunda de
elefante. Limpador de bosta de elefante pra dono empresário de grandes frigoríficos aí no mundo e tudo mais. Mas eles não roubaram pra eles.
Eu acho que é muita falha, cara. Você vê, por exemplo, esse ministro da educação que entrou e, tipo, foi o ministro, acho que, mais rápido da educação.
Entrou e saiu em um mês. Menos.
Como é que, cara, como é que ninguém tá vendo essa porra antes de liberar, sabe? Tipo, porra. Sabe,
mas é uma coisa.
É mambembe, é uma coisa mambembe, cara. É uma coisa de circo. Porra, cara, é governo federal. É o governo de um dos maiores países do mundo, cara.
Quinto maior país do mundo, fisicamente
falando. Cara, numa posição de cenário na frente de batalha do conservadorismo mundial. E como é que um serviço de inteligência não vê uma porra dessa, cara? É mambembe, é amador demais. É amador demais.
Tem uma coisa, tá? No brasileiro. Que a gente vulgarmente chama de síndrome de vira-lata, tá? Que a gente fala muito mal do nosso próprio país. Gente, é o quinto maior país do mundo, tá? É o único país com essa... mais ou menos assim, vamos dizer assim, que é o único país do mundo que tem abaixo da linha do Equador, desse tamanho, que é capaz de produzir comida. Se você fizer direito, é capaz de produzir comida e manter a nossa sociedade do jeito que está, sem desmatar uma quantidade absurda de floresta, entendeu? E a gente pode produzir comida pro mundo inteiro 5 vezes. Então, sabe? É ridículo você pensar nisso. A gente usa acho que a gente usa o quê? 5% do nosso terreno para agropecuária geral. E a gente é o segundo maior produtor de soja do Brasil, do mundo.
Do mundo.
Então, porra! Os Estados Unidos, acho que ele usa 14%. Se eu não me engano, 14% ou 15% do terreno dele. Ele é o primeiro de soja do mundo. A gente usando 5%, a gente é o segundo. Isso só soja.
Esses deslizes não podem acontecer, cara. E tá tudo muito evidente, cara.
Tá muito... Cara, e o governo, e membros do governo, integrantes do governo, e o próprio chefe do executivo, um chefe de Estado, ele fala, tem um discurso, tuita, e fala, e declara, tem declarações, como se não estivessem no governo.
Como se não tivesse nem...
Como se não estivessem no governo, como se eles não tivessem na mão a toda a estrutura, a máquina estatal, a burocrática e jurídica, por que não dizer assim, nas mãos, cara. Eles falam como se não fossem governo. Eles estão no cargo, mas não estabeleceram poder.
Duas coisas. Foi o que eu falei da direita, quando a gente teve o Witzel como candidato, e ninguém nem chegou a pesquisar quais foram as... Como é que você fala, Suia? Que ele era juiz.
O currículo?
Não é nem currículo, mas o que ele tinha decidido nas decisões dele. A gente não tinha decisões. A gente não teve decisão dele.
Sentença, ninguém sabia. Verdade, é verdade, coração.
Ninguém sabia as decisões dele. Entendeu? Todo mundo foi porque foi lá com o Fábio e tudo mais. Aí,
porque se agarrou, surfou na onda.
Exatamente. E segundo, gente, como é que um presidente coloca um cara lá que não sabe de nada? A gente não sabe de nada. Ninguém sabe o que aconteceu. Entendeu? O cara entra. Uma semana depois o cara sai. Cara, olha só. Eu sabia que ia dar merda desde quando o presidente simplesmente não cagou e andou pra porra do STF e falou que ia colocar o Ramagem de qualquer jeito. Entendeu? Meu amigo, você tá com o presidente, o cara fala, não pode botar ele. Manda tomar no cu. Não vai falar desse jeito, mas... Naquele dia, se ele tivesse posto o Ramagem ali, tá certo, ia dar aquele... O pessoal falou que ia dar problema nas instituições, que não sei o quê. Mano, a gente já teve o racha das instituições. Há muito tempo.
Há muito tempo.
Não tem que ter harmonia entre os poderes, cara.
A famosa harmonia entre os poderes.
Tem, a harmonia porra nenhuma, cara. A única harmonia que eu conheço é a harmonia do samba. Acabou. Porra. Aquele grupo de axé, porra. Não tem essa de harmonia. Não existe isso, cara. Porra, os caras estão metendo o governo o tempo todo. Aí vai, faz uma coisa pra agradar. É como se você estivesse fazendo um ritual satânico pra agradar o diabo e o diabo nunca estivesse satisfeito. É impressionante. Vai, faz uma parada pra agradar o STF. Beleza, aí faz. Pra harmonia, fazer harmonia entre os poderes. Bate um dia depois, dois dias depois, os caras estão metendo no presidente. Aí volta. Agora o problema é o Maia. Aí vamos conversar com o Maia. Vamos fazer reunião com o Maia. Daqui a pouco, porrada de novo. Cara, os caras estão chutando cachorro morto, cara. É basicamente isso daí. Estão chutando cachorro morto. E a gente, eu falo aqui, a gente fala essas coisas, eu não deixo. A gente realmente não pula do barco. Eu não pulo do barco. O Suia pode até pular, mas eu não pulo do barco. A gente sabe das dificuldades, sabe que não se muda um governo, não se muda o sistema, porque está muito aparelhado. Mas se você abandonar a guerra ideológica dentro do próprio sistema do governo ali, cara, e o aparelhamento que a esquerda fez todo esse tempo, cara, você vai perder o jogo. E se você ceder ainda mais, porque você tem o elemento... Porque a esquerda tá até quieta, cara. Eu tô achando a esquerda até quieta.
Desculpa, eu não pulei do barco ainda não, mas eu tô no barco de colete salva-vida, tá? Desculpa aí, galera. Eu tô no barco, mas de colete salva-vida. Não vou pagar de hipócrita aqui, nem... Eu tô no barco, mas as minhas críticas são para construção, crítica construtiva. Pega a tua crítica construtiva e enfia no... pega sua crítica construtiva e fica de... Não, eu tô no barco, meu irmão. Eu tô de colete salva-vida. Sabe por quê? Porque o capitão abandonou a direção. Porque você tem um governo todo aparelhado na esquerda. Eles chegaram aqui ideologicamente... Tá? Aí você fala, mas não sei o quê, vamos administrar aqui a situação para ver se a gente tem um pouco de paz. Fala sério, meu irmão.
É f***, cara. Não, e realmente teve essa surpresa do Douglas Garcia, porque teve gente que falou assim, mas deputado vai ter que ir pro PTB mesmo, vai ter que se filiar e tal, não sei o quê. Porra, então foi uma grandíssima perda de tempo a aliança, cara.
O aliança? Cadê o aliança?
A aliança deu merda.
A aliança não foi aprovada? Não teve isso?
Cara,
não foi aprovado porque descobriram que tinha assinatura até de cadáver lá, de gente morta, CPF de gente que já tinha morrido.
Mas então, se não foi aprovado, tem que ir pra
Se não foi aprovado,
vai ter que ir pro outro. Beleza, aí tem um PSL. Aí você tem outros partidos, meu querido. Eles podiam escolher vários partidos. Agora, eu vejo uma questão moral nisso tudo, sabe? Porque você ser conservador é você abraçar ideais corretos, né? Você ser contra ladrões. Não adianta a gente falar mal do PT e se aliar a um partido que tem um presidente que estava associado a isso. Eu acredito que deva ter algum partido, pelo menos menor, sabe? Ou até de expressão um pouco menor, ao qual eles possam se candidatar, cara, ou se filiar, sabe? Agora, acreditar em um manifesto de partido que a gente sabe que é falso, cara, aquilo ali é falso, cara. Esse partido ele é de esquerda.
Claro, claro. Bob Jeff é fera, cara. Não tem...
É basicamente o que o empresário faz. Ele viu um nicho de mercado que não estava sendo preenchido. Falei,
isso aí realmente eu acho uma incoerência do caramba, cara. Porque não adianta a gente falar que a gente é conservador, que a gente preza pelos ideais que são corretos.
Os valores ditos conservadores.
Ditos,
né?
Conservadores, e a gente se aliar com a escória para poder vencer uma guerra que tecnicamente não é isso que vai fazer vencer. Não é o Bob Jeff falando o que ele fala. O Bob Jeff só está mostrando que falta coragem na direita para falar os absurdos entre aspas que ele fala. Tá entendendo? Eu tava vendo até um tweet ali, precisa ter a coragem dos loucos para ganhar a guerra política. Realmente, o Bob Jeff sabe disso, o Bob Jeff sabe como ganhar a guerra, mas ele não vai contar o segredo todo, sabe?
Claro que não.
Ele vai se aproveitar disso para poder conseguir o que ele quer, né? Pode ser até que limpar o nome da Cristiane Brasil, alguma coisa assim, né? Que também é envolvido um monte de polêmica, um monte de merda, né? Que é a filha dele. Parece que as pessoas realmente têm a memória curta. A gente não pode se deixar levar por qualquer discurso bonito que a gente veja na nossa frente e achar que é bacana. É assim que se criam pessoas que, inclusive, a gente falou aqui e que hoje estão sendo canceladas pelas mesmas pessoas que cancelaram a gente, cara. Isso é muito complicado, porque a gente, às vezes, avisa antes aqui ou avisa na TL sobre alguma coisa, aí o nego fica com a gente, deixa de seguir... Fala que a gente tá delirando. Mas não, a parada...
Inventou!
A parada...
Conex7
Carioquete. Aí, tipo assim, a gente tá com a faca e o queijo na mão. A gente só precisa ver o que tá na nossa cara. Ele é ladrão, ele roubou, ele não é um cara conservador e ele não engana nem aqui nem na China, cara. É isso que as pessoas precisam perceber, velho. Simples.
Não, o triste é que ele engana aqui, na China não.
Verdade.
Não engana.
O triste é isso. O triste é isso. Bob Jeff, o lobo em pele de leão. É, meu irmão.
Cara, o que deixa mais puta é que a gente avisa essas merda, né, cara?
Não, é. Vocês ficam... Vocês se fodem porque vocês não ouvem. Vocês não ouvem o oráculo dos cancelados. Por isso que vocês se fodem.
Mas isso é verdade, cara. Tem coisa que a gente bota lá na tele que vai acontecer, que aconteceu.
Não, por a gente a real, o nego cancela a gente, pô. O nego quer viver na ilusão. Porra, cara, fala sério.
E o pior, cara, sabe o que é? O nego fica perdendo tempo com tretinha. A gente tava vendo aí, eu tava até perguntando pro Encoraçado. O Encoraçado me perguntou também. Só que, tipo assim, a gente tá igual o Pablo. A gente tá mais por fora do que tudo. Sabe?
Eu tô mega por fora, não faço a mínima ideia do que tá acontecendo.
Eu vejo que tem uma guerra entre a galera com olho verde, o olho vermelho. Daqui a pouco tá vindo o Megazord, tá parando no Twitter. O que tá acontecendo, meu amigo? Eu não sei que porra é essa.
Cara, tem gente vivendo demais. No...
Falta de trabalho, cara.
Lembra que eu botei na TL há um tempo atrás uma foto de um jogo da Alice, no País das Maravilhas? Dizendo que o pessoal vivia no próprio País das Maravilhas deles?
Sim, cara. Eles estão se fechando
pro mundo. Eles estão se fechando pro mundo real, cara. Eles estão se fechando pro mundo real.
Nego perde tempo com essas porque o fulano de tal tá certo. Cara, nessa guerra aí, eu não vou nem perder meu tempo, cara. Sabe? Porra, eu tô com dois empregos nessa Não tenho tempo de ficar vendo essa Tô conseguindo construir uma coisa boa.
sabe? Tô adquirindo conhecimento. Aí eu entro no Twitter, acho que tá tudo certo. Quando eu vou olhar essa p... não, porque agora tem os olhos verdes, olho vermelho é do grupo tal. É tipo Vingadores, é Guerra Civil, né? Se eu tiver que escolher algum lado, meu amigo, eu tô errado, pode ter certeza. Porque é p... Eu prefiro ser que nem o Pablo, que cuida das... Isso é ser conservador, sabe? Cuidar das crianças dele, ele tem o trabalho dele. É isso, cara. Isso é você ser conservador.
Você entra no Twitter pra dar uma zoadinha.
Zoar uns bots de empresa lacradora.
É, o Pablo, quando não tá com as crias, ele procria.
Mas é isso aí mesmo, a gente vê bunda mesmo, vê peito. É puta, briga com a Natura.
Pablo foi cancelado. Parabéns, o Pablo foi bloqueado por um bot de uma empresa, cara.
Só que aquilo foi antigo, cara.
Foi em janeiro. Cara, a Natura é interessante. Que tem aquele boneco, tem aquela boneca, né? Aí a bicha é garota propaganda de uma empresa de cosméticos, mas ela, a bicha é toda cheia de estria. Ela é cheia de estria e
falando com as casquinhas de laranja. Não funciona, né?
Plástico. Não funciona, a Natura não funciona. É.
Isso é ganhar a guerra cultural, cara. Isso que o Papo faz é ganhar a guerra cultural, cara.
Exatamente.
É ganhar a guerra cultural.
Ai, assim que é bom. Mas é bom brigar com esquerdista. É bom demais, cara.
É bom demais. É muito gostoso.
Você perde a conta depois, mas é bom demais.
Mas a graça é essa mesmo, cara. E era assim que tinha que ser, sabe? Então, assim, a guerra cultural vai ser perdida porque o povo está sendo perdido.
Já foi perdido. A gente já perdeu essa porra.
Tá entendendo? Agora você tem influenciadores que querem dizer o que, que o feudo deles tem que fazer, o que, que o grupo deles tem que pensar. Meu amigo, a gente já cansou de falar, pense do jeito que você quiser. Você tem liberdade para pensar. Não é o olho vermelho que vai te dizer, não é o olhinho verde que vai te dizer. Faz que nem a gente, cara. Pesquisa, analisa, cria suas provas. Fala, ó, eu discordo por causa disso aqui, ou nem fala porra nenhuma e continua com teu papel na rede social, cara.
Meu papel é zoar cientista de 1 milhão de mortos.
Ah, desgraça.
Não, não era um não, cara. O Marco, acho que postou...
Não, é, o que acontece? O que acontece? Ele falou... Não, o que acontece? Ele falou o quê? Ele falou o quê?
Ele falou três!
Ele falou três, cara.
Ele falou o quê? Se não fosse feito nada... Se não fosse feito nada, seria 2,5 milhões de mortos no Brasil, tá? Se a gente fizesse... O que ele falou foi... a gente tem o... Eu não lembro o nome agora que eles dão, né, para teoria, mas você tem uma teoria que se fosse 70% da população foi infectada por um vírus, ela protege os outros
30%. Imunização de rebanho.
Isso, imunização de rebanho. Ele falou que se acontecesse isso, que a gente, se a gente fizesse isso, teria 1 milhão de mortos no Brasil. Até agosto. Até agosto. Tá, estamos em 2 de agosto.
Não chegamos nem a 100 mil.
Não, estamos... Estamos chegando em 100 mil mortos, entre aspas.
O cara é doido pra pegar a manopla do infinito e matar todo mundo, cara.
Mas tá lá.
A galera do Jovem Nerd é foda, né, cara? Putz, a galera do Jovem Nerd. Porra, que decepção.
Ai, meu Deus do céu.
Cara, é absurdo, né, cara? O cara fez uns cálculos. Teve gente aí que fez uns cálculos absurdos também, que a gente não vai nem comentar.
Não, não. Se, tipo assim, eu até entendo, tá? Ele usou um estudo lá de um cientista doido lá, que a propósito, o filho da puta do cientista.
Mas ele usou um estudo oficial, Icora. Ele usou um estudo que não é. Ele usou um estudo primário, cara.
Tudo bem, mas ele usou esse estudo, eu nem. Tudo bem ele ter usado estudo, eu até entendo ele ter usado estudo, porque ele não é cientista p*** nenhuma, aquele sem orelha do c***. Ele usou o estudo, aí o cara, depois de um mês, eu acho, em quarentena no país dele, foi preso, porque desobedeceu a quarentena sendo visitado pela amante.
Pra adulterar.
Aí depois de um mês...
Como é que foi o cara... a amante? Como é que é isso?
O cara furou a quarentena pra ver a amante. Foi preso lá no país dele lá. O cara que fez estudo.
Inglês.
É. Que o Atila. Que o nosso querido cientista sem orelha utilizou. Aí, depois de um mês, eu acho, o pessoal pediu desculpas pelo. por coisa, eles sabiam que não era isso tudo, eles não conheciam
a dinâmica
sociológica do país, eles não conheciam nem a dinâmica do vírus ainda, a gente ainda não conhece a p*** da dinâmica do vírus ainda. Como é que a gente vai dizer que tem 1 milhão ou 2 milhões de mortos? Tem 1 milhão sim! Ele devia ter falado isso, a gente tem 1 milhão sim, a gente tem 1.800.000 de recuperados até hoje, indo para 2 milhões.
Não, e em vez dele voltar atrás, não, ele...
Cara, só pedir desculpa, gente,
ele deu all-in, cara, dobrou a aposta.
Sim, dobrou a aposta.
Ele não é isso mesmo e vai ter mais.
Ele vai pegar a minigun e matar 900 pessoas.
Mas também, cara, isso é culpa da audiência, entendeu? A audiência deu ideia pro cara, aí o camarada adquiriu uma reputação que ele teve que manter, ele tem que fazer de tudo para manter a reputação, porque se ninguém tivesse dado ideia, pô, teria passado batido, coisa e tal. Pô, mas aí o nego foi dando moral, foi dando ideia, até foi dando ideia, o camarada teve que segurar. Teve até um Twitter aí que um bolão da morte, queria fazer um bolão da morte aí, com ganhar fama em cima do cara, e deve estar se doendo até agora que o Átila ganhou fama e ele não conseguiu, queria galgar fama em cima do Átila.
Vocês perceberam que depois de um tempo... Eles abandonaram o cientista de centelha lá e quando eles viram que não ia dar certo a previsão dele lá, eles abandonaram o cientista sem orelha, porque ele começou a... Ele era chamado pra coisa pra c*** no começo, né? Ele era chamado pra entrevista, pra Roda Viva...
CNN.
Agora, hoje em dia, chamou ele pra uma livezinha lá e... Só. Entendeu?
Pois é, cara. A morte é um negócio lucrativo nesse país.
Lucrativo no país, pode crer.
Verdade.
Pois é, galera, e por falar em falsos heróis da direita, manipulação mental e enganações, o doutor Putadas, doutor Putadas, doutor Ítalo Marcilli.
Ai, doutor Putadas, né? Realmente.
E segundo alguns influenciadores de direita, né, seria o melhor, inclusive, porra, Felipe Barros. Segundo alguns influenciadores e políticos da direita, seria o melhor candidato para ministro da Saúde, né? Ele causou umas polêmicas recentemente ao declarar no seu Instagram que ele possuía uma aristocracia espiritual e que era um dos preferidos de Deus. Caramba. Após questionarem, né, se ele realmente tinha um papa e uma santa na sua árvore genealógica, né, que ele falou isso, foi à toa, né? Vocês acham que existe uma aristocracia espiritual, né? Ela depende de árvores genealógicas, e o que Jesus Cristo diria de uma aristocracia espiritual? Fala aí pra mim, galera.
Eu acho que existe uma aristocracia espiritual, cara, mas primeiramente, eu vou falar pra vocês, você para de falar desses caras, que, pelo amor de Deus, desde o dia que eles deixaram o povo sem dormir...
Caralho!
Vai me negar às 3 da manhã no escuro! Só aparece o olho dele...
It's time!
Cara, eles estavam... Eu vou falar pra vocês. Aqueles dois, eles não estavam puros. Não. O Felipe Martins e o Hélio Negão, eles não estavam puros naquela noite. Não estavam.
Aquela noite foi pra ser lembrada.
Acho que eles estavam marcando a suruba com a... Cara, tá na hora daquilo lá. Tá chegando.
O bonequinho do meme tá na hora do punhetão.
Algo assim.
É sério,
Caraca, até perdi umas coisas.
Aristocracia espiritual. Aristocracia espiritual. Você sabe o que é uma aristocracia espiritual? É a senhoria do zap lá que fica marcando culto ou fica marcando terço, né, para o presidente da república, né, e pelo país. Pra ficar. Isso é uma aristocracia espiritual, filho de um papa. Porra. Você entendeu, cara? O que é aristocracia espiritual, cara? Meu Deus do céu!
A aristocracia espiritual mora no sobrenome do Pablo.
Isso aí é verdade. Verdade.
Ah, isso aí, se pegar o sobrenome do Pablo, tem uma aristocracia espiritual. Você não tem papa na sua família, não, vô?
Ah, não sei. Era tudo de Florença mesmo? Deve ter alguns lá.
Só os papas. Papa...
É, mano, esse nome grande é foda. Cara.
Só os papos o quê?
Oh! O Pablo só tem os papos b*** da família dele aí, ó.
Papo de Florença é foda, Pablo.
Papo de Florença, né? Firenze.
Florença. Como é que é Florença?
Não, quero falar que Rapaz, santidade não passa por sangue, não, cara.
É verdade, gente, pelo amor de Deus. Caralho.
Você tem todo um flagelo para você passar, né? Toda uma história e todo um sentido para você ter uma aristocracia espiritual, né? Porra, o cara só fala pérola. A Gabriela esse dia tava falando, hoje mesmo, ela tava falando, cara, isso deve ser ironia.
Eles não estão puros. Eles não estão puros.
A gente acabou de descobrir que mistura de charuto com uísque não dá certo, cara.
Não dá, não. Uísque não dá, algum problema.
Algum problema dá.
É isso. É isso, essa mistura. Cara, eu não sabia que Deus, o Pai Nosso, Criador dos Céus e da Terra, tinha filhos preferidos. Surgir esse assunto. Eu não sabia que ele tinha filhos preferidos, filhos prediletos. Sinceramente, não sabia disso.
É, cara, pelo que eu conheço da palavra de Deus, eu acho que ele capacita os escolhidos, não escolhe os capacitados, né?
É, mas não sei, de repente o camarada sabe mais de Bíblia do que eu. Eu posso estar errado também.
Não sei, afinal de contas, ele é aristocracia espiritual.
Tem toda uma meritocracia envolvida nisso tudo pra você...
Claro,
conseguir, né?
Meritocracia? O STF já não falou que não existe meritocracia?
Os deuses.
Aí são as leis dos homens, as leis de Deus é outro esquema, entendeu?
Então tá bom, escolhido de.
Era Jesus Cristo, cara, não existe. E Jesus veio pra cá como um homem simples, como um homem. Digo como um homem, né? Pra viver a vida do homem, né?
Sim, entendi. É porque a controvérsia. Sobre simplicidade, mas tudo bem.
Não, ele seguiu um caminho da simplicidade do homem, que eu digo o ser humano, sabe?
É, ser humano.
Na minha visão. Lógico, cada um pode ter uma visão diferente. Então, ele viveu a vida de um homem simples, né? Ele era carpinteiro, ele não tinha riquezas, ele não era o príncipe aristocrático da coisa, mas ele era o rei dos reis, né? Ele não precisava de títulos, né? Ele não ligava de títulos.
Mais importante.
Exato, ele foi um homem, na vida humana dele de homem, ele foi um homem completamente simples, ele não tinha riqueza, ele não ligava para títulos.
Isso, e outra coisa, e feio, a Bíblia diz que ele não tinha beleza nem formosura que atraísse as pessoas. Verdade. E ele era tão comum e simples que, para ser distinguido lá na hora da traição, o Judas teve que beijar ele para apontar ele. Ó. É esse aqui.
Cara, Jesus Cristo era fegão médio.
Era fegão médio.
Então,
exatamente.
Você vê a soberba de uma pessoa, né, cara? Se dizer aristocracia espiritual, cara.
Não, e essa questão espiritual, o cara ainda soltou. Eu tava vendo no Facebook. Por incrível que pareça, ainda voltei a passar no Facebook rápido. Tinha uma página de zoeira de coach. Nada contra coach, tá? Um beijo, Tami. Nada contra coach. Mas tinha uma página de zoeira de coaches lá que mostrava aquele print dele, né? De cagar na calça pra ter liberdade de espírito absoluta, né? Porque alguém perguntou pra ele assim, poxa, eu me preocupo muito com o que as pessoas pensam de mim, o que, que eu devo fazer, né? Aí ele fala assim, ah, você tem que ir na rua... cagar na rua, não leva o seu celular, nem leva a sua carteira, você vai cagar na rua. Desculpa o tempo cagar, né, mas aqui a gente não tem papo na língua, mas tu vai cagar na rua, tu vai ficar parado por um tempo. Se você encontrar com alguém, não fala sobre nada, sobre o cheiro, nem nada, tá?
E nem escorrer na perna.
E aí, tipo, se escorrer na perna, merda, tu não fala, finge, faz o maluco aí, finge demência e volta para casa. E aí você vai encontrar a liberdade de espírito absoluta. Meu irmão, que psiquiatra é esse que recomenda tu ir na rua e cagar na calça para restabelecer? Sei lá.
A liberdade espiritual?
É o feromônio, é isso? É alguma coisa assim?
Eu não sei, cara.
Cagar na rua libera feromônio?
Não sei, cara. Não,
eu
pior de tudo.
Não vi nada disso na Bíblia.
Eu não sei. Eu não sei se era zoeira da pessoa. Porque eu vi outro print de uma pessoa falando que fez.
Não, e fala que é libertador, né?
Esse print aí mesmo. Falando
vocês já experimentaram o método do Dr. Putadas?
Não.
Eu vou falar o seguinte. Não experimentei, não. Eu vou falar o seguinte. Cara, Agora eu vou dar sermão. É uma conexão carioca dando sermão aqui da Bíblia. Né? É muita falta de Bíblia na vida de uma pessoa. Deus. É. Não, é muita falta de Bíblia na vida de uma pessoa, para pessoa, para pessoa ter que ir na rua, realmente fazer isso na rua, cagar nas calças para provar para si mesmo uma capacidade espiritual de
ser
de
superior.
Que ser superior espiritualmente, visto que a Bíblia diz que nós temos que dar testemunho de nossas vidas. Ai daquele por onde vier os escândalos. A Bíblia sempre fala disso, de testemunhar a nossa vida em Cristo para as outras pessoas. Porque a missão aqui na Terra do cristão é falar da Bíblia, né? Converter, né? Falar da Bíblia, né? E quem faz o trabalho de convencimento é o Espírito. Então, nós temos esse trabalho de evangelizar.
Mas eu não acredito que o Ítalo Marcilli seja cristão. Eu já vi até alguns vídeos que ele não falava sobre isso. Ele falava que ele dava a entender que ele não era cristão exatamente, entendeu? Então, mesmo ele tendo toda essa aristocracia espiritual, eu acredito que a crença dele seja
outra. A aristocracia espiritual não é uma coisa de regime monarquista no desenho do Churato?
Churato.
Exatamente.
Não, divindade,
né? Exatamente. Eles não chamam de aristocracia espiritual desse jeito, mas eu acho que isso é uma coisa parecida. Churato. Cara, o que acontece? Todo mundo quer a santidade, mas ninguém quer passar pelo que os santos passaram, né, cara? Tem um santo na minha coisa, tá, filho? Você fez o que o santo fez?
Então, mas nego quer usar isso de carteirada, né, cara? É a famosa carteirada. Você sabe de quem que eu sou, parente? Você sabe quem é minha família, né? Você sabe o que eu sou capaz? Tem um santo na minha família? Tem um papa na minha família? Você sabe quem eu sou? Isso aí é pra usar de carteirada, cara. Isso aí é o modo brasileiro.
Você põe esse no seu lugar que eu fiz o COF.
Pois é, cara.
Verdade.
Ó, vou falar um negócio pra vocês. Se você quer libertação espiritual, aqui vai se você não quiser seguir conceitos bíblicos, então você vai na rua, caga nas calças e limpa a bunda com uma folha do mínimo. Arranca uma folha do mínimo e limpa a bunda. Na rua.
Ai, meu Deus, tá certo. E por último, esse cara ainda soltou a pérola dizendo que tecnicamente a masculinidade era abalada se você fizesse as tarefas de casa. Vocês quatro aí, acredito, o Pablo tá morando sozinho, Pablo?
Tô, basicamente sim.
Você faz as tarefas de casa?
Claro, p***.
Você passou a chupar p*** depois disso?
Não, cara, ainda bem que não. Até quando era casado eu fazia as tarefas de casa também, que era um rapaz.
Isso reduziu a sua masculinidade?
Não, cara. Graças a Deus, não.
A única coisa feminina no Pablo é o cabelo, né? E os produtos de beleza que ele usa.
Caralho, né? E as filhas dele. Porra, nenhum de produto de beleza, cara.
Mas o Pablo, cara, eu acredito que o Pablo esteja morando, e o Suya também mora sozinho, não é?
Sozinho quer dizer solteiro? É isso, né?
Não, só você na casa fazendo as tarefas de como.
Ah, sim.
Então, é você que lava, é você que passa. Eu acho que toda pessoa solteira deveria passar por esse tipo de experiência, até pra ser menos mimizenta, cara.
Concordo.
Trocar sua mãe direto por uma esposa não dá, né, cara? Você tem que aprender a morar sozinho e se virar sozinho.
Exato.
O que acontece? Aí meu pai, ele sempre me ensinou que um homem tem que ser independente. A independência de um homem passa por você aprender a fazer, lavar, cozinhar, passar, costurar, entendeu? Cara, você tem que saber costurar, ué.
É.
Você não vai...
Aí tua calça dá um rombo lá, você vai chamar quem? A mamãe pra costurar, pô?
Exato. Aí você tem que aprender a fazer tudo. Quando você, assim, a gente sabe que a gente não deve usar militar como coisa de nada, né?
Como exemplo,
mas,
né?
Como exemplo de nada, mas bom, coisa na vida militar você tem que aprender a lavar, a passar, a costurar, entendeu? A polir seus próprios sapatos.
Cuidar da sua farda, do sapato, da botina.
Da sua aparência, entendeu? Então, gente, como é que assim um homem não pode fazer as tarefas de casa? Você trocar com a sua mulher, porque, por exemplo, você é demitido hoje. Sua mulher tá trabalhando. Você não vai fazer as tarefas de casa porque você é homem?
Levar tua gatinha pra casa, a casa é um lixo, cheio de poeira, cheio de grude. O chão, tu anda, parece que tá na areia de Copacabana. A mulher vai ver aquilo ali e vai falar, porra, esse cara não tem controle sobre a própria vida dele, eu vou pular fora, cara.
Exato. Entendeu? Que tem uma mulher, você que deve estar escutando, esse aqui a gente não tem uma maioria jovem de ouvinte, ela sabe? Nossa faixa
etária. Até tem, cara. Até tem. Cara,
não sei como é que tá a faixa etária de idade do Conexão. Ah, tu que é jovem, você tá ouvindo? Gente, vocês querem conquistar uma mulher? Você leva pra casa e faz uma comida pra ela. Pede comida, não, cara. Faz pra ela, faz uma macarronada. Faz uma macarronada.
Cozinha pra ela vestindo só uma cuequinha branca.
E a mental.
Às vezes eu faço isso aqui, rapaz, dá super certo. Vou te falar.
Não dá certo, meu irmão.
Fica só de avental, bota o avental só de cuequinha.
Não, obrigado por imaginar isso. Agora, que merda.
Oh, ah, cremosa fica. É ou não é, Gabi?
Mexadérrimo.
Então, ah, meu irmão, tu não vai cuidar da tua própria casa, sendo solteiro, sendo casado? Pela mãe.
Você mora ali também.
Tu pois mora, é, cara.
Não é nem questão de ajudar, gente. Porra.
Você sabe o que mexe, eu falei isso na introdução, eu vou repetir isso aqui no meio do podcast, o que mexe tecnicamente com a masculinidade de um homem é chupar p*** e fazer picanha,
não
é?
Não, chupar p*** dá p***.
Ah, é, não, dá p***.
Você falou que chupar p*** também não afeta mais.
Não, chupar p*** deixa a pessoa com fama de viado, realmente, o que faz um homem ser viado é dar o c*** e fazer picanha, não é, fré?
Assistir anime também, né?
Não, peraí, pô.
Assistir anime é minha cara. Ultimamente tem feito sentido, cara.
Verdade, é. Devo concordar.
Sem incel dá fama de... Se você é incel, não gosta de mulher, se você acha que toda mulher é merda, você é... cara.
Incel, miguitão.
Se você é incel, você é miguitão, você é... Se você é miguitão, tá ouvindo esse podcast, dá um jeito na sua vida, cara. Eu aposto que se você mora sozinho, você não come ninguém, cara. Porque sua casa é um lixo.
Eu sou, eu sou megital agora.
Se você é gordo, tem um salário de 2 dígitos e um de 1 dígito, você tem fama de viado, meu irmão.
Como é que é?
Se você é gordo, tem um salário de 2 dígitos e um tamanho de 1 dígito, você tem fama de... Movimento Direita dos Homens de Escritórios.
Inclusive, eu tava até pra falar isso, cara. Nego fica falando assim, ah, tu faz as coisas da casa. Que não sei. Meu irmão, você tem que fazer. Uma hora você tem que fazer. Eu já dou graças a Deus aqui que eu não tenho que varrer, porque a Gabriela tem esse robô, que é o iLife, não é isso o nome?
iLife.
A gente chama de Ruth. A gente descobriu que na casa da tia dela tem uma que passa até pano no chão. Porra. O bicho varre, cara. Você vê o resultado, porque quando você abre o compartimento, quando você abre o compartimento de sujeira dele, tá o equivalente a uma casa que você varre com a vassoura e ele passa em todo canto. Então eu já não tenho esse trabalho, né? A gente já não tem esse dever de ficar fazendo isso, de varrer uma casa.
Tá? Liga pra empresa que fabrica lá pra poder...
Rapaz, eu vou te falar que isso se compra lá fora. Eu não vi nenhum fabricante disso no Brasil.
Tem sim, apareceu no Amazon. Tem. Agora eu não sei a qualidade.
Tem que ser mais barato.
Liga pro fabricante lá pra pagar, gente.
Multilaser tá fazendo? Vamos fazer propaganda, não. Mas procurem um negócio desse, cara. Porque...
Patrocina nós.
Eu quero esse que passa o pano aí. Depois você fala qual é.
Ele quer o que passa o pano.
Tá $180.
Entendi.
Porra!
Quanto?
$180.
Tá de boa, tá tranquilo.
$180,
né? Cara, tipo, você pensa aí que varre tua casa todo dia e tu não tem que pagar
direito. Já tem quantos anos?
2 anos.
2 anos que ela tem isso. Olha só, vale a pena. 2 anos não precisando varrer o chão, cara. Vale o dinheiro.
Vou usar a vassoura de piaçava e a blusa do vereador. Aqui mesmo.
Aí a gente já comprou o moto.
Porra. Varrer o chão e passar pano não corre, cara. Pô,
chato pra caralho.
Faz mal pra coluna pra caralho, mas não te faz mais viado. É isso que acontece. Beleza. Agora, você achar que por um fim de semana ou uma coisa que você faça limpar um vidro, passar uma roupa, você vira viado. Meu amigo, você tem algum problema com o seu cinto. A
masculinidade é muito frágil.
Então, charuto aqui na minha boca, não sei o quê. Meu irmão, você não precisa forçar a barra, sabe? Porra, você não precisa forçar, mas eu sou o machão. Irmão, você é macho. Se você é macho alfa mesmo, cara, Vai ficar nítido. Fica tranquilo.
Nem precisa falar.
Não precisa nem botar charuto na boca, cara. Vai por mim, porra.
Charuto na boca é meio estranho, né, cara? Se o cara tirando foto com uma coisa roliça dentro da boca. É. Mas sério, gente, assim, aí vem os putada Minion falar que não, mas ele falou que não é fazer uma vez ou outra.
Meu ministro, bate no peito, meu
ministro.
Meu ministro.
Falaram não, isso? Sério. Não, falaram.
Tem gente que é o cara de ministro, porra. Vê no meu último tweet lá pra você ver.
Ministro da Saúde, Paulo. Quiseram botar ele de ministro da saúde, cara.
Pelo amor de Deus, tá?
O cara não tem noção.
Você nem tá com corona.
Saúde.
Tá com coronavírus?
Caga na calça.
Tá na rua, dá uma cagada que passa.
Esse é o país que vocês querem, né?
É isso aí, cara.
Um país cagado, empoeirado e com coronavírus.
Exatamente. Pô, se
for. É fora. É assim que tu anda no Rio, você vê um monte de local tudo com cocô na rua, cara. Você tem que ficar desviando. Né? Tem até aquela página lá, é Rio de Nojeira. Normalmente aquele cara compartilha, eu não sigo mais, né? Mas aquele cara compartilhava muito local no Rio que era cagado na rua. O cocô mesmo, humano. Aí tu olhava, cara, era tudo discípulo do Ítalo Barcini, cara. Com certeza.
Era a putada Minion.
Tem nem mais dúvida disso.
É putada Minion. Não, aí vem o maluco falar que. Ah, não, mas ele falou que é você fazer assim, é tipo trocar de papel, é compulsoriamente fazer, né? Todo dia. Mano.
O aterro do Flamengo não tem o nome de aterro, não é à toa. Isso de cocô humano.
Meu Deus do céu, gente.
Cara, pra tu ver, ainda tem gente que me pergunta por que, que o cara não deveria ser ministro. Porque assim, ó, a pergunta que não cala, o que, que foi que apareceu do Ítalo Marcílio? Meu amigo, você não sabe o que apareceu do Ítalo Marcílio? Tava na rua cagando na calça? Devia estar na rua cagando na calça pra não ver, né, cara?
É, Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, gente. Aí veio quem? Doutora
Nisi Yamaguchi.
Tamagotchi, vulgo Tamagotchi. Todo mundo ama, todo mundo adora.
Minha ministra!
Minha ministra! Não sei o que vocês viram. O pessoal achou que era uma boa opção, fez campanha, né, entre aspas, pra Nisi. Gente, teve gente querendo detonar a Nisi, falando...
Gratuitamente, cara.
Supostamente chantageando os outros.
Fala, Paraíba de Boina!
Né, boy? Tô trabalhando no óleo! Fala,
Paraíba de Boina!
É o hacker ele.
É o hacker de Boina, gente!
É o hacker.
É o anti-hackear, boy!
Hacker cearense. A cabeça do cara é um servidor, mano.
É o meu freio.
Tá tudo lá, guardado lá daquela cabeça de caixa d'água dele, tá lá.
Falar em tuiteiro cearense, caraca, o outro lá, abre aspas, fecha aspas, cara, a única fonte de renda do cara é ser tuiteiro. Aí, nada contra, mas, pô, eu admiro pra caramba, cara, o cara que ganha dinheiro só tuiteiro. Eu tô falando.
Olha, gente, tem gente ganhando mais de 5 mil reais pra fazer copo e cola. Porque, tipo, se o cara fosse tuiteiro, mas fazendo alguma coisa...
É, criando conteúdo, sim. O cara copia, traduz no Google Tradutor e depois Ctrl-V no...
Cara, vou falar a verdade. Tem coisa que eu já vi ali que era de blog, tipo Medo B.
Eu já ouvi falar do Medo B.
Então, o blog do Medo B, cara, era um blog de terror. Tá? Não sei se ele ainda existe, inclusive. Eu sigo até o dono do blog no Instagram... Que ele postava, às vezes, umas creepypastas, postava negócio de terror. Acho que a Josi Teves deve conhecer.
Ela foi responsável por ter as creepypastas no Brasil, foi ele.
Foi o cara. E, tipo assim, ele falava muito sobre Nova Ordem Mundial, falava sobre mistérios, essa coisa do...
Quando não era modinha, tá?
Do Illuminati, aliens, o cara falava sobre tudo. Muito antes dessa modinha. Você vê, o cara tá no o blog do cara tá meio que parado, né? Não sei nem como é que ele tá. O Instagram dele tá até um pouco melhor, a movimentação. Mas eu acredito que ele não tire 5 mil, 6 mil reais fazendo essa brincadeira, cara. Não é possível, cara. Fazer. Aí tu vai lá, vou trabalhar, arranjei um emprego numa empresa, ou não arranjei, eu vou numa entrevista de emprego. Tá, beleza, me fala aí com o que você ganhou a vida nos últimos 2 anos. Né? Você trabalhou com o quê? O cara vai fazer thread no Twitter.
Que gênio! Eu tô falando sem meme,
eu juro pra você, a minha pergunta é: paga o INSS, pelo menos?
É autônomo! O cara é autônomo! Ele paga o INSS de autônomo!
Ai, meu Deus!
É NIS, né? O NIT, NIT?
É o NIT, é, não, é, o... NIS.
Ele deve pagar o Eireli.
É o NIS. Ele paga o simples, cara. Deve pagar o simples nacional.
Pablo, o que você faria com 5 mil por mês?
Ah, cara.
5 mil por mês não dá pra comprar. Dá pra comprar a calça de um adolescente, não.
Deixa o cara, eu sou fã do cara, pô.
Não, a gente tá deixando.
Aí você tá voando.
A minha admiração.
Mas eu sou fã dele.
É, pô, não, eu tô expressando a minha admiração. Eu tô expressando a minha admiração, cara. É muito.
É igual a inspiração. É igual a gente fala da Belle Delphine, gente. Ninguém, a gente não tá falando mal dela. A gente fala que ela é mais gênio. É um gênio. É um
espírito empreendedor, cara.
Exatamente.
Pois é, aí é que tá, cara. Você sabendo vender qualquer merda direitinho na internet, você fica rico.
Pois é, um dia o Conexão Carioca vai descobrir o segredo e aí nunca mais a gente faz podcast. Fiquem tranquilos.
Isso aí, paguem pra gente não precisar fazer mais podcast. Sobre esse negócio, vou falar uma coisa. Foi a mesma coisa que eu falei lá no Twitter. Pessoal, tem medo de mexer com as coisas no próprio terreno. Por que você não acha que não tem treta aqui? Alguém tá falando do PC Siqueira ainda?
Eu acho muito fácil falar de casos que acontecem lá fora, teorias que acontecem lá fora, e esmiuçar as coisas que realmente acontecem no Brasil, cara. Caso do Pavese, né, que pouca gente tem coragem de falar. Casos de pedofilia no Brasil. Casos de sequestro no Brasil. Eu acho que se eu trabalhasse realmente nessa área, que não é minha área, lógico, toda semana eu estaria compartilhando foto de criança desaparecida no meu perfil, sabe? E eu não vejo isso acontecer. É como se as pessoas só denunciassem porque elas recebem, realmente foi o que o Suya falou, elas recebem dinheiro para isso, então eu tenho obrigação de fazer, sabe?
É, porque o camarada falou assim, o que o camarada deu a entender na TL foi o seguinte: ah, pô, eu preciso ganhar dinheiro para eu poder fazer esse trabalho. Esse trabalho vai continuar com a contribuição de vocês. Pô, em outras palavras, quer dizer que se o camarada não receber dinheiro, ele não vai denunciar, não vai fazer nenhum copo.
Olha, se em caixa de leite a gente já via foto de criança desaparecida, por que a gente não faz a porra desse serviço se a gente atua nessa área?
Né?
É. Mas, cara, é o que, assim, nos Estados Unidos você tem pessoas, né? Porque você tem os níveis, né, no caso da pedofilia lá na Operação Storm que tá tendo, tá? Eles não estão indo em cima de pedófilo pequeno. Entendeu? Eles não estão indo em cima de cara pequeno. Eles estão indo em cima dos caras grandes. Eles estão deixando os pequenos para outras pessoas. Entendeu? Geralmente, ou é a polícia local, ou é o próprio civis, a própria como é que é? Sociedade civil faz esse controle. Não. Aqui no Brasil, eles querem que a Damares pegue os grandes e os pequenos ao mesmo tempo. Entendeu? Faça café e vá pra mídia falar que tá fazendo, que tá acontecendo, e não. Porque a Damares, a gente sabe que ela tá fazendo umas coisas, mas tá quietinha. E outra coisa também: esses caras que falam de pedofilia no Brasil não tem coragem de fazer uma investigação decente, de verdade. Em 5 minutos você acha no Twitter.
Você tem números aqui, por exemplo. Tava vendo na Agência Brasil, EBC, né? Isso aí é de 2019. Mais de 82 mil pessoas desapareceram no último ano.
Porra, é gente pra caralho, louco.
E aí vem tráfico de órgãos, tráfico sexual, você tem abuso infantil. Isso é um monte de coisa que você pode abordar. E às vezes você, ao invés de fazer um serviço que valha a pena ser compartilhado, você está fazendo uma parada absurda de Illuminati que não sei o quê. Meu amigo, quer combater Illuminati? Você quer combater essa galera? Bate onde dói. Começa pelos casos de desaparecimento no Brasil, cara. É muita coisa. Você vai em algum órgão público, por exemplo, vai em algum hospital ou alguma coisa assim, você olha na tabela de desaparecidos, é muita gente desaparecida, cara.
Não é nem começar pelo Brasil, começa no seu bairro. Tá? Começa a procurar as coisas do seu bairro, você vai ver muita coisa. Tá? Você vai ver coisas que você achou que não ia ter, cara. Que era que é uma coisa tranquila, mas não. Você vai ver. Cara, a gente mora no Brasil. 60 mil homicídios por ano. Você acha que não vai ter mais coisa além de homicídio?
Assim, eu não tenho nada... Lógico, não vou ficar no pitaco, cada um ganha dinheiro como pode. E quem dá dinheiro, quem quer. Eu sempre pensei assim, dá dinheiro quem quer.
Ah, é quem quer. A questão é essa. A questão é que o assunto...
Tem mais assuntos mais úteis, cara. Eu não vou ficar falando de círculo e milharal por OVNI, cara. Porra.
Eu, hein. Não, a questão, o assunto é combate à pedofilia, entendeu? Porque o que acontece, eu falei de um rapaz aqui, eu falei do rapaz, porque eu acho interessante, eu acho genial o camarada fazer Ctrl-C, Ctrl-V e ganhar milhares de reais por causa disso. Porra, bacana, é empreendedorismo, não estou criticando, eu estou expressando minha admiração. Mas, porra, se você entender... É que isso é combate à pedofilia? Não, não é. É no máximo, no máximo. Desculpem. É no máximo entretenimento. Entendeu? É no máximo. Aí, se é de boa, de boa ou de ruim qualidade, isso aí está sujeito. Por ser entretenimento, está sujeito a essas subjeções. Para mim, é um entretenimento péssimo, ruim. Eu não pagaria. Pô, mas o cara faz sucesso, o cara vive disso. O assunto aqui é combate à pedofilia. Agora, você achar que isso é combate à pedofilia... Se ele tem um plano B, plano C, plano D para ele viver, isso é problema dele. Eu que não vou sustentar ele. Agora, se você entender que isso é combate sério, combate efetivo à pedofilia, meu amigo, isso está longe de ser combate à pedofilia. Que pariu. Não é nem um pouco.
Mas continuando aí, a gente vai falar esse lance rápido, tá pouco tempo já. Alan dos Santos. Fugiu do país ou ainda tá em São Gonçalo? Fala pra mim.
Ele fugiu do Brasil, ele tá em São Gonçalo agora.
Porra, cara.
Ele foi pra República Federativa de São Gonçalo, né?
Exatamente. É igual China, República Federativa Democrática Popular de São Gonçalo.
Vocês acham mesmo que ele fugiu, cara?
Eu acho.
Pra ele começar a jogar merda no ventilador assim, tem que ter fugido, né, cara?
Não, cara, eu até entendo que o cara tem família. É uma situação complicada para quem tem filho pequeno. O cara realmente deve receber ameaça. E eu não digo ameaça de militante esquerdista, não, cara. Eu digo ameaça de gente grande da esquerda.
Mas... O cara tá em Brasília, o cara tá ali do lado, né, cara?
Pois é, força, o cara supostamente tem contato com o presidente, os caramba quatro. Realmente, querendo ou não, o Alan incomoda. De certa forma, a esquerda já foi falar numa CPMI de fake news.
Já foi esculachar a esquerdista na CPMI de fake news.
Pois é, isso aí eu não contesto, foi muito bem lá, inclusive porque o nível dos deputados era abaixo da média. Mas o que eu posso te falar é o seguinte, eu acredito que ele possa realmente ter saído e tudo mais. Esse lance de escuta, o que vocês acham? Realmente tem essa mala?
Ah, não, claro que pode ter. Isso aí não é... Não acho que seja, como o pessoal tá falando, coisa de showman, não. Eu acho que realmente pode existir, cara. Não...
O maluco que quer cancelar o perfil de Facebook, Twitter mundial, tu acha que não vai fazer isso?
É. Não, foi foda. O maluco cara, simplesmente falou assim, maluco. Cancela no mundo.
Você lembra daquela foto que o Carlos botou da escuta que foi encontrada?
Sim.
Gravador que foi encontrado. Qual a relação que isso pode ter com a questão do Alan dos Santos?
Rapaz, é a proposta de um gravador, né? Quase um celular que ele trouxe dentro do paletó, mas...
Isso é coisa mais óbvia. Ele
tava dentro de uma cadeira, não era? Ele tava dentro
paletó.
De uma cadeira.
Paletó.
Paletó. Esse do Carlos é o paletó que ele botou lá. Tem, não sei se era a ponga, não. Qual é o bicho que ele botou?
Arara. Arara não, é.
Capivara.
Capivara, tem capivara, isso.
Capivara.
E aí, o que vocês acham disso? Tem relação? Pode não ter relação?
Gente, eu acho que pode ter relação. Eu não acredito que o Alan esteja mentindo sobre... Ele tá fazendo showzinho? Tá. mas eu não acredito que seja mentira, não, mano. Mesmo porque já teve notícia de pessoas tirando a família do país, né? Certos colegiados tirando a família do país. Então, pode ser que seja. Pode ser que esteja vindo grandes coisas por aí. Ou pode ser só um bait a lá, Hélio Negão.
Porra, pois é.
Cara, eu não sei. Eu não posso te falar, porque o Alan, pra mim, é um camarada totalmente sem crédito, sem credibilidade. É, não chega nem a ser jornalista, foi um camarada...
A gente sabe que ele tá na tua casa, cara. Pelo amor de Deus, você tá fazendo comida.
Ah, cara. Ele tem que ficar quieto, senão a minha criação de jacaré aqui, pô, questão do quê?
Jaré.
Então, cara, é até... É, jaré.
Eu sou jaré.
Então, cara, sinceramente, o que ele fala pra mim
é... É foda, cara. TV Maria só é muito foda.
Realmente, vindo de São Gonçalo, lá nasce a mutação, é o jaré mesmo.
Jaré. A Marisol foi compartilhada. O presidente respondeu a Marisol.
Jaré é uma nota de 200 reais, hein?
Caralho.
Jaré é uma
nota de 200 reais. Ah, nota de 200 reais! O Econação falou que o brasileiro tem complexo de vira-lata. É uma campanha pro Caramelo Dog, pro Dog Caramelo ser o novo bicho da nota de 200 reais, cara. Eu achei sensacional.
Eu também achei. É certo. Era o certo a ser feito. Dog de Caramelo.
Caramelo.
Lobo Guará, caralho.
Dog Caramelo na nota de 200 reais.
Lobo Guará o cacete, rapaz. Eu, hein.
Bota
a porra do...
Imagina a dificuldade que vai... Isso, essa nota só vai servir pra mensaleiro, cara, porque... Tu não vai conseguir trocar essa
será
porra.
Que é, será que já é influência?
Vai facilitar a propina, não é possível, cara. Que vai fazer menos volume na cueca. Acho que vai ser essa a solução.
Já é o volume do. Já é o volume. Já é a influência do Centrão, hein, o coração.
É, 200 reais é praticamente 20 dólares, né, cara? Tá quase igual de nota.
É verdade. É. Tá complicado, né?
É, facilita a propina, isso aí, coração. Facilita.
Já é o. Já é influência no governo.
Vocês ficam andando com dinheiro ou vocês passam o cartão nas paradas?
Atualmente?
Os dois. Passando...
Mas eu tenho
dinheiro.
Os dois, mas eu uso. É, eu só ando com. Na verdade, eu uso cartão. Eu só uso dinheiro quando eu me encontro com vocês, pra não deixar rápido.
Filho da. Ó, só pra constar, até hoje.
Ninguém sabe como.
Nós não sabemos o nome do Suyagapi.
Verdade. Ninguém sabe.
Nós fomos uma vez no bar, aí a gente pediu pra. A gente olhou a comanda. A gente olhou lá no bar da Sinuca, né? Tava eu, a Gabriela e a Glaucia. O Pablo chegou depois. Aí a gente foi olhar, tipo assim, porra, porque eles pedem pra você falar o seu nome na comanda. Aí eu tive a ideia juntamente com a Glaucia. Não, foi a Glaucia. A Glaucia teve a ideia, se não me engano, foi a Glaucia. Teve a ideia de ver o nome do Suyagapi pela comanda. Quando a gente pegou a comanda e foi olhar, meu amigo, tava escrito Suyagapi, eu fiquei puto.
O Suyagapi tá sempre três jogadas na sua frente.
Rapaz. Tem perfil que se acha anônimo, que acha, eu sou o VPN, meu amigo, anônimo é o Suyagapi.
O Suyagapi do VPN é o arroba,
cara.
Cara, eu já comprei comida a domicílio com vocês, dormi com vocês, saí com vocês. A gente já deu carona. Já dei carona pra vocês.
Já deu
carona.
Uma vez na vida, não tá ligando muito.
Eu sei qual é o ponto do Suyagapi, eu vou provar. Tá? Qual é o ponto?
Você sabe o quê?
Eu sei qual é o ponto fraco do Suyagapi.
Ah, sim, você sabe.
Então, essa questão do Alan, vocês acreditam que realmente ele tenha ficado aí no Brasil ou tenha fugido?
Sei lá, cara.
Cara, eu não sei. Pra Venezuela, quem não foi?
Você pegaria pelo nome da tripulação, lógico, sempre tem um contato. Pegaria pelo nome da tripulação, quem estava na tripulação, quando viajou.
O Weitraub saiu assim, cara. E aí? Só divulga quando tá em águas internacionais. Algumas horas de diferença você já consegue isso, cara. Sabe? Dá um bugzinho aqui ali no sistema de informação e só aí já consegue sair. Basta algumas horas, já tá em águas internacionais e aí pronto.
É, cara, eu acredito que ele não esteja no Brasil ainda mais não, cara. Eu acredito que não.
Pô,
eu
acho não sairia que... também?
É lógico, porra, com essa informação aí.
Porra, confia. Tendo dinheiro e podendo correr pra algum lugar, lógico que seria, cara.
Provavelmente ele tem contato. Ele tem contato, ele já morou lá, ele já morou em outros países.
Eduardo tava lá outro dia dando entrevista pra ele. Participando do programa.
Olha só, acho que uma coisa eu garanto pra vocês. Uma coisa eu garanto pra vocês, o Dex não tá na Austrália.
Isso aí é ridículo. Isso aí foi ridículo.
Ó, ele já teve. Já esteve na. No p. Acho. Já teve, agora tá em. Já teve em Brasília. Ah, mas na Austrália não tá, não, meu irmão.
Te garanto isso.
Esquece isso.
Não, eu acho que ele é sensacionalista, mas ele não arriscaria esse ponto, não.
Exato. É. Mas se ele tiver certo. Cara. Se ele tiver certo, isso é uma parada tão absurda, tão, tão bizarra, tão coisa que eu acho que não tem precedente na história.
Não, se você parar pra pensar, não parece tão absurdo a ideia de que Brasília inteira está grampeada, cara.
Não, absurdo não parece a ideia, mas assim, a precedência não existe, cara.
Não.
Ah, sim, não existe. Nunca antes na história desse país.
É complicado, cara. Isso aí, acho que não teria nem como julgar.
Não, o Moro já grampeava todo mundo, cara, na época. É. Mas hoje em dia.
Uhum. Essas maletas aí sumiram maletas de escuta da Polícia Federal. Depois apareceram maletas na China, na Embaixada da China, da Coreia do Norte. Entendeu? Na casa de um certo advogado de um certo partido. Então, né? Que anda de bermudinha na STF. Inclusive, eu acho que uma das coisas que a gente tinha que fazer depois que prender os 11 ministros era banir a toga. Porque as pessoas se acham super-heróis com aquilo.
Não, acho que tá no Star Wars, né, cara? Pelo amor de Deus. Ou Harry Potter, né?
Star Wars.
Ou é Harry Potter ou Star Wars, né, cara? Tem que decidir aí.
Cara, você vê favelado de barraco, de telha brasilite, com parede sem estar com embolso, no tijolo cru, tirando onda com iPhone X, Y, cara, com quatro câmeras, aquele negócio feio. Imagina o camarada que passou no mínimo 5 anos fazendo curso de direito com uma toga daquela nas costas.
É, o fato dele usar toga, ele acha que é ortergado o mundo, né, no nome dele.
É, exatamente. Aí você vê um pobrão aí, um pobretão de barraco aí de tijolo, cru, com iPhone X, já tira onda, já se acha o bambambam, bam, bam, já acha que tá se ostentando. Imagina, então, um ministro do STF usando aquela bosta, como é que não deve se sentir?
É, pra tu ver, cara, aquele Marco Aurélio Melo tá desde a época do Collor, cara.
Uhum.
Olha quanto tempo o cara desgraçado tá lá, cara. E o Collor era primo ainda, né?
Todos os ministros do STF, sem exceção, todos os 11, tem cara de vilão de desenho animado.
Então, sim.
Todos eles têm cara de vilão. Cara, alguém não viu que isso é da merda, cara? Pelo amor de Deus.
Só pra gente fechar rapidão. Vídeo do Moro Low Energy, o que vocês acharam?
A delícia aquele vídeo, né?
Hello darkness, my old friend.
Exatamente. O cara tá deprimido fora
sabe
do aquele
vídeo. Merda, sabe, véio? Aquele vídeo do maluco falando assim? Cara, eu sou um merda, meu irmão.
É.
Caralho, eu sou um merda. Olha,
eu ri com aquele vídeo do Bolsonaro, aquele meme do Bolsonaro. Foi até a Glaucia que mandou. Com a música da Alcione, não sei se vocês já ouviram. Daquelas falas do Bolsonaro, assim, quando o Moro não encontrou, não quis falar com ele no aeroporto, alguma merda assim. Ele bota aquela música. Você me vira a cabeça, me tira do sério. Eu ri com aquilo, mas esse vídeo do aniversário do Moro, velho.
Ai, aquilo ali é
muito aniversário. Bom. O cara tá falando assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Por que é que eu existo? O cara tá na cara. O cara tinha um status de ministro.
Por que eu ouvi minha esposa, cara? Meu Deus do céu.
Pois é, o cara tinha um status de ministro. O cara tinha o apoio dos bolsonaristas. O cara tinha o prestígio da ala bolsonarista e dos eleitores bolsonaristas. O cara decidiu seguir a agenda dos isentões lá, que realmente tinha um plano. E eu falei isso, se eu não me engano, no terceiro ou no quarto episódio do podcast, que eu falei assim, cara, não é possível esse povo apostar tanto no Moro. Eles têm algum plano com o Moro. Então, algum plano com o Moro existia, óbvio. Então, é surreal o cara o cara jogar tudo pro alto, sabe, em nome de uma coisa que não, não trouxe nenhum retorno pra ele, cara.
Agora você, olha só, percebe, pensa comigo aqui, você não acha, é ou não é, cara, uma moeda hoje em dia tem mais valor do que o moeda?
Tem. Ah, inclusive, eu acredito que o Amoedo... Inclusive, eu acredito que o Amoedo vai fazer mais do que 2%. Do que mais de
2%. O Amoedo, cara! O Amoedo hoje, cara, ganha mais voto que o Moro!
Gente, vai ter Moro Mandetta 2000.
E não vai ganhar, cara!
Moro Mandetta, gente, não,
é Moro é Mandetta, muito Mandetta ruim, Moro. Moro, o Amoedo! Eu voto no Amoedo, mas não voto no Moro! Pronto, declarei meu voto!
Meu amigo, eu só queria que uma pessoa no meio do debate perguntasse onde é que tá o pico. Cara, quem perguntasse onde é que tá o pico do Corona pro Mandetta, eu ia votar na pessoa.
Só o cu me interessa.
Imagina você chegar no jogo do Flamengo com o Bolsonaro. Botar a camisa do Flamengo e você ser ovacionado. Você é o ministro da justiça, cara. Você é o ministro da justiça, você é o pica. Agora o cara é um merda. O cara é um nada. O cara passa vergonha pelo Instagram da esposa. Não é nem pelo dele, ele passa vergonha pelo Instagram da esposa. O cara é um nada.
O cara é um desempregado. O cara é um desempregado.
Pegou auxílio emergencial, cara.
Essa porra que eu falar.
Pegou auxílio emergencial.
Tem aqueles memes dele entrando na fila do auxílio emergencial.
O cara hoje é colunista da Cruzoé, não é?
Pro bono.
Cruzoé? Isso é emprego, cara. Isso nem.
Teoricamente, ele disse que ele é colunista pro bono ainda, por cima.
Eu acho que nem se ele parasse e analisasse os 14 milhões. Os 14 milhões de futuros possíveis para ele imaginar que seria tão merda esse que ele tá vivendo agora.
Eu acho que aquela cara de bunda que ele tava na cara. É ele analisando os 14 mil cenários possíveis, cara.
Ele não fez, né? Ele já era.
Cara, uma coisa, eu não consigo tirar o Amoedo da cabeça nessa situação, porque o Amoedo tem 4 mulheres em casa e conseguiu acumular R$500 milhões de patrimônio.
Impossível.
Né? Você só tem 4 mulheres em casa e acumula R$500 milhões de patrimônio porque você não ouve a mulher. Eu moro ouvindo a mulher dele.
Pra você ver, né, cara, coisa de mulher, velho. Que pariu.
Coisa de mulher, normal, cara.
Você um patrimônio negativo disso, né? Então...
Negativo!
Você virou CPF. Cara. Virou Júnior, tá com 2 empregos.
Você vê o CPF. CPF, por exemplo. Tá trabalhando em 2 empregos. Por causa de quê?
Mulher.
É. R$500 milhões de reais em patrimônio com 4 mulheres em casa. O herói é o Amoedo.
O papo tem quanto?
Quanto
são
que é?
Meninas, são 3 meninas?
3 meninas, uma sobrinha que praticamente tá junto sempre.
E o Tinder, e as mulheres do patrimônio... Tinder. O cara consegue
e
vender
de patrimônio. De
patrimônio? Patrimônio? O que é isso, cara?
Por quê? Apesar de ter um monte de mulher em casa, não ouve as mulheres, é isso aí.
Exato, cara. Não, mas fofinho.
Patrimônio, cara.
É.
Mas é isso aí, cara. Realmente acho que vai ser a imagem da semana. Moro Low Energy, com um bem murcho.
Com aquela cara de, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida?
Mas é isso aí, gente. Já são, pra gente aqui, 30h. Esse podcast está sendo gravado desde as 10 horas do dia 2 de agosto de 2020. E eu tô datando o podcast pra você não falar que a gente não prevê as coisas, só arrumar. 2/8 de 2020, hein? Foi gravado. Eu quero saber se vocês têm algumas considerações finais, querem deixar um abraço para alguém.
Ah, um beijo para arroba. Ih, eu tô cansado, preciso de férias, cara, tá foda.
Pra sustentar o quê? As mulheres da...
As mulheres da vida dele.
Foi, sustentar a mulher. A gente só trabalha para sustentar a mulher, né, cara?
Parece como, cara, se não fosse para sustentar a mulher, o homem viveria no, na rua, velho. Foda-se.
É, o homem nem escovaria dente, faria nada, né, cara?
Exatamente. Exatamente.
Caralho, é verdade.
Vamos agradecer a todo mundo que paga pra gente fazer isso. Sim, tem gente que paga pra gente fazer esta merda. É, um beijo pra todos, um abraço pra todos os apoiadores. Um abraço pra Locutroz, que vai dar uma chance ver a gente na Troz FM. Né? Ouçam lá, ouvam lá. Podcast na Troz FM. Tá? A Glaucio perguntou se eu vou participar da próxima edição do Mestre do Sabor. Falei que não, que eu vou participar do Top Chef.
Mestre do Sabor é do...
Mestre do Sabor é da Globo. Eu não quero porra nenhuma da Globo. A Glaucio perguntou pro CPF... Qual foi a pergunta dela? Você quer saber onde é que você fez curso de ventriloquismo?
Ah, o Master of Puppets? Eu aprendi sabe com quem? Doutor de Putadas...
Eu não podia ter falado isso, agora que eu entendi. Desculpa.
Doutor Putadas School of Master of Puppets. Foi lá, Doutor Putadas. A primeira lição, você vai na rua, dá uma cagada, e aí você volta. Quando você chega em casa, você já consegue ver tudo, ó. Você consegue ver os números voando assim nos seus olhos. Você é um Master of Puppets.
Eu não sabia disso, gente, pelo amor de Deus. agora que eu entendi... Pariu.
Quer ser o Master of Puppets? Cague pro que os outros falam. Não acho que uma pessoa A, B ou C. A, B ou C tá certo ou tá errada. Pensa com a sua cabeça, cara. Se você pensar com a sua cabeça, você já é mestre dos ventrílocos, tá? Não fica dando a bunda pra ninguém só porque tem o status A, B ou C. Vê o Pablo, o Suyaga, vê se eles ficam, o encoraçado ficam arregando pra alguém no Twitter. África. Pablo faz as feministas surtarem. Encoraçado faz o papel dele lá também contra os esquerdistas. Suyaga fica dando os avisos que ninguém escuta. Cada um é o seu mais alto. Pobre pretinho, menino pretinho. Já viu aquele meme do menino negro chorando, triste, assim, olhando? É o Suyaga. Ninguém sabe o que ele fala, coitado.
Oh, é só uma coisa. Eu tô triste pra caramba porque eu fui bloqueado pelo Moroti.
Moroti?
Esses dias eu postei um negócio lá no tweet do antagonista, aí veio um maluco falar umas merda lá, eu fui respondendo, na hora que eu olhei pra foto do perfil do cara, era a mistura do rosto do Che Guevara, eu falei, caralho, o cara do Moro Che, mano, eu zoei tanto o cara que ele me bloqueou, eu fiquei triste.
Suyaka, tem um abraço pra alguém?
Sim, é um abraço pra Glaucia, um abraço pra Gabi, um abraço aí pra turma que tá ouvindo a gente, que apoia. Se tem gente que paga aí os outros aí pra tuitar, os outros pagam aí a gente pra falar, muito obrigado. Eu só quero deixar um abraço aqui pra as arrobas aí. Eu tô um pouco fora do Twitter, que a vida real aqui tá demandando pra caramba. E, meu povo, por favor, caguem nas privadas. Nem os homens das cavernas cagavam dentro da entendeu? Vivia desse jeito. Tá bom? O homem evoluiu, levou anos para inventar alguma coisa para a gente cagar sem perturbar. Então, cague nas privadas, leia a Bíblia, e é aí que você vai ter a liberdade. Libertação espiritual que vocês tanto almejam. Uhum. Tá bom? Beijo no coração de vocês. E é isso aí, obrigado por ouvir a gente.
Tá, faltou uma pessoa que eu tinha que agradecer, o Miles. Porque ele foi
Miles meu combatente. É gente finíssima, cara.
Ele foi meu combatente na guerra do Sem Orelha. Tava fazendo a montagem do.
Sem Orelha é o Átila.
É. Foi lá na guerra do contra o Átila, lá fazendo a montagem do Átila, cadê 1 milhão? A propósito.
Moleque é bom, faz uma montagem foda minha, merece o.
Exatamente. A propósito, cadê 1 milhão, Átila?
Quero mandar um beijo pra minha fêmea tóxica que tá aqui comigo. Fez pão de queijo e me deu cerveja hoje, tô feliz. Quero agradecer a todo mundo que apoia o podcast, que escuta a gente. Se você tá ouvindo pela Atroz, siga aí o perfil da Atroz FM, tá? Eles vão estar passando muito podcast bom. Tem um podcast 9mm, tem um podcast do Boteco, tem um Mulher Podcast, siga lá a Glaucia, a Gabi, tá?
Batalha de Tijolo.
Batalha de Tijolo do Pássaro. Dê uma olhada, os podcasts são muito bons, tem um conteúdo muito bom. Vão ter drops também que o pessoal está fazendo para poder fazer uma propaganda bacana para o podcast. E é uma rádio que realmente deu um espaço para a gente. Quero deixar um abraço para o Locutroz. Locutroz, obrigado pelo apoio aí. É, obrigado pelo espaço. A gente vai dar uma moral bem da gorda aí para vocês, para a gente poder estar alavancando esse projeto junto. Quero deixar um abraço para a Glauce. Quero deixar um abraço também para a Tami Vlogs. Deixar um abraço para todo mundo que apoia aí o podcast. Agradecer aos meninos aqui por terem participado. Agradecer ao Miles, que sempre está divulgando. O General Chapatin, né, que às vezes dá uma divulgada na gente, dá uma divulgada no Mulher também. É, quero agradecer também ao pessoal que está curtindo aí o podcast, que divulga sempre que a gente fala. Tá, um abraço aí pro Show Show. Faz muito tempo que eu não vejo o Show Show. Um abraço, Show Show. Tá, esse pessoal todo aí que sempre está apoiando a gente. Se eu esqueci de alguém, me desculpe. A gente acaba falando no próximo episódio. A gente não deve demorar muito para gravar. Mas é isso, tá? Se cuidem, vão pra rua. Se sentir que não quer usar máscara, não usa máscara, cara. Ó, essa semana mesmo peguei, fui eu, Gabriela, demos uma volta na praia, demos umas corridas em volta da praia. Cara, aqui em P***, vou dar um exemplo pra você, já tá tudo normalizado. Tá tudo normalizado, já tá tudo voltando ao normal, cara. Você vai em bar, você vai em qualquer lugar, se você quiser ficar sem máscara, tá de boa, sabe? Então...
Não, usa máscara no queixo, pra não ter problema.
Não, você nem usa máscara, cara. A gente bota a máscara no bolso aqui, tá tudo certo. Então, pegou coronavírus? Hidroxicloroquina, azitromicina, zinco, tá? E é isso, cara.
Ser caldo de cana e não fazer o exame.
Caldo, é. Glaucio que tava meio baleada aí, a gente tava em dúvida se ela tava com coronavírus ou não. Espero que ela esteja bem, espero que ela esteja legal. Quero mandar um abraço também, deixa eu ver, é a Marcela. Marcela também segue a gente direto aí, sempre tá comentando. Mandar um abraço pro Vitor 9mm, tá? Que é um podcast maneiro, já tá também aí na Atroz. E é isso, gente. Um grande abraço para vocês. Abraço pros outros. Abraço pro Otto Kleiner também, que faz umas miniaturas sensacionais. Sigam a página dele, cara. É verdade. O cara é bom demais. O cara faz uma miniatura de isopor e ele monta um carrinho de controle remoto com aquilo, cara. Aquilo ali, pra mim, é surreal. O cara é um artista mesmo, de verdade, gente. É, agradecer o Eduardo também, Eduardo, que é apoiador aí do podcast. E deixar um abraço pra vocês. Gente, obrigado. Até a próxima. Um grande abraço pra vocês. Se cuidem. Usem camisinha. E é isso. Forte abraço, gente. Valeu. Até o próximo episódio.
Valeu.
Ou Sokira vai cantar.
Valeu.